Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O Evangelho de Mateus, o capítulo 6. Eu começo a ler o versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai querido, nós te pedimos, além de tudo quanto já recebemos de ti, que nos dês a tua palavra, que seja a tua palavra viva para cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos a tua palavra porque não podemos experimentá-la se não a recebermos das tuas mãos. Por isso te pedimos. Fala conosco e faze coisa nova entre nós, no meio de nós, em cada um de nós. Pedimos-te assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus que nos leva para o céu. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus que nos leva para o céu. Seja lá o que venha a ser este tal de céu, e seja onde for este tal de céu, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus, é o único Deus que nos leva para o céu. Sim. Eu não somente acredito, mas espero, não para já, o céu. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus que é invocado por Jesus Cristo como um Deus que está nos céus. O céu é uma realidade presente no coração, na mente, e porque presente no coração e na mente, é uma realidade presente na oração de Jesus. Jesus nos ensinou a orar sem desconsiderar o céu. E Jesus nos ensinou a pedir o céu. Jesus invocou o seu Pai que está nos céus. E disse que deveríamos pedir a Ele que a vontade perfeita dEle, Deus o Pai, que é feita no céu, fosse feita também na terra. E que o reino de Deus se estabelecesse entre nós. Portanto, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus que nos oferece o céu. E hoje, há uma certa dificuldade em falarmos a respeito do céu. Primeiro, porque falar a respeito do céu pode soar ignorância. Mas também porque falar a respeito do céu pode sugerir um suborno. E por último, porque falar a respeito do céu pode principalmente sugerir alienação. A expressão que nos convida à esperança do céu, ela pode ser contaminada por esta vergonha de acreditarmos em algo tão religiosamente primitivo. Algo primitivo que transfere a nossa esperança para uma outra dimensão de vida que não aqui. e que, portanto, compra lealdades e manipula consciências com esta oferta de uma felicidade plena ali e além. É como vender e cobrar muito caro por alguma coisa cuja existência não se pode provar. É como vender e cobrar muito caro por um produto cuja entrega ao comprador é após a morte do comprador. E o comprador não pode voltar para dizer que foi lesado. Comprou, mas não recebeu o que comprou. Esta construção a respeito do céu já tem sido objeto de muita controvérsia. E esta construção religiosa do céu, na história da Igreja cristã, foi, muito provavelmente, o maior instrumento de manipulação que a Igreja já teve nas mãos. Eu me lembro, há pouco tempo, fui chamado por um homem que tinha um grande dilema na alma e me perguntou: a quem interessa que eu creia no céu? Eu disse: à Igreja. Porque se você acreditar no céu, quem tem o mapa para você chegar no céu pode instruir você para que você chegue no céu e pode lhe dar as condições para que você chegue no céu e lhe dar as garantias de que você vai chegar no céu, é a Igreja. Então interessa muito para a Igreja que você creia no céu, porque se você crer no céu, a Igreja tem uma razão, como poucas, para manipular você. Porque a Igreja poderá ameaçar você de perder o céu e poderá prometer a você a facilidade do caminho para você chegar no céu. E ele disse: você não é pastor? Eu falei: sou. Mas você então está pregando contra você mesmo. Eu disse: não. Porque eu creio no céu e não manipulo ninguém crendo no céu. Eu, aliás, gostaria que todo mundo fosse para o céu. Aliás, eu até acredito que todo mundo vai para o céu. Então eu não faço do céu um instrumento de manipulação e uma moeda de troca para comprar consciências e lealdades. Eu tenho outras razões para acreditar no céu e ensinar a respeito do céu. E ele disse: quais? Eu falei: um minutinho só, eu vou até ali, já volto e já lhe respondo. E me pus a pensar quais eram as minhas razões para que eu não somente acreditasse, mas eu ensinasse, pregasse e gerasse no coração das pessoas a esperança do céu. E encontrei pelo menos 6 razões para lhes dizer hoje à noite que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus que nos garante o céu. A primeira razão é que qualquer leitura da vida, da história e do universo que não contemple o que nós chamamos de céu não pode ser considerada cristã. O céu, como a idealização do paraíso, ou como a concretização de um paraíso perdido, ou como a plenitude da existência humana, a plenitude da realidade do universo, o céu como a absoluta beleza, a absoluta justiça, a absoluta harmonia, a perfeição, faz parte da trama cristã. É uma promessa cristã. O apóstolo Paulo diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, ele diz que as dores que sofremos na terra não se comparam às alegrias que viveremos no céu. Não quero entrar em discussões detalhadas sobre como é o céu, onde é o céu, se o céu é um lugar, se o céu é um estado de ser, o que é o céu, se o céu vem para nós aqui ou se nós vamos para o céu lá. Eu estou chamando de céu a plenitude da criação. A criação levada à perfeição. A ordem, a harmonia, a beleza, a justiça, em plenitude. Algo muito semelhante àquilo que o Senhor Jesus chama de reino de Deus, reino dos céus. O céu como o ambiente onde a vontade de Deus é feita de maneira perfeita. E a vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz que é boa, perfeita e agradável. O céu é esse ambiente. E isso é cristão. Qualquer leitura da vida, da história, do universo, que não contemple esse status futuro que nós chamamos de céu, não pode ser considerada cristã. Segunda razão, não há cristianismo sem céu. Não há cristianismo sem céu. A Bíblia Sagrada diz que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário se justifica, se fundamenta pelo céu. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o evento a partir do qual toda a desordem da criação, toda a maldade presente na realidade humana passa a ser redimida, resgatada. Quando tudo aquilo que está disperso, quando tudo aquilo que está em conflito, quando tudo aquilo que está quebrado, quando tudo aquilo que está desestruturado, desorganizado, quando tudo aquilo que está em estado de corrupção, de degeneração, de apodrecimento, de morte, começa a voltar para casa, a recobrar vida. Quando o que está quebrado começa a ser restaurado, o que está partido começa a ser reintegrado. A Bíblia Sagrada diz que é em Cristo Jesus que Deus, o Pai, está trazendo todas as coisas para debaixo do seu controle absoluto e pleno. E Paulo Apóstolo diz que se não cremos nisso, se não cremos nessa dimensão chamada céu, se cremos apenas nesta vida, se cremos que tudo está aqui, nós somos dos seres humanos os mais dignos de compaixão, porque estamos sofrendo privações, fazendo renúncias, abrindo mão de caminhos, dizendo não a muitas possibilidades e realidades, sacrificando-nos de prazeres, porque temos uma esperança. Aí alguém diria, chegou o suborno. Não, não é questão de suborno, é questão de um ensino da palavra de Deus. Jesus disse que há uma salvação, que há uma redenção, e que estreita é a porta que conduz a ela. E largo e ampla é a porta e o caminho que conduzem à perdição. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu mortifico meu corpo, eu reduzo meu corpo à escravidão, eu me domino, eu luto contra mim mesmo, contra as paixões do meu ventre, porque eu tenho uma esperança. Não somente Paulo, não somente nós, mas Jesus. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus capítulo 12 que por causa do céu, Jesus suportou a cruz. Eu repito. Jesus suportou a vergonha da cruz porque tinha esperança e no seu coração uma profunda convicção da realidade celestial que estava para além da cruz. É como se Jesus entrasse no mar e tivesse que enfrentar a arrebentação e voltasse, e tentasse novamente e voltasse, e as ondas avassaladoras o derrubassem, o abatessem, e ele insistisse. Insistindo, apesar de sua dor, apesar de seus conflitos, apesar do seu sofrimento, apesar do escárnio, apesar da vergonha, Jesus insistia. Por quê? Ele diria, porque além da arrebentação, há uma alegria que me está prometida e me está proposta. E eu vou atravessar essa arrebentação. Essa arrebentação se chama cruz, mas do lado de lá tem ressurreição e glória. E eu espero, e eu vou voltar para aquela glória que eu tinha antes de chegar aqui. A mesma glória que ele prometeu a nós. João capítulo 17, Jesus está orando por nós. E ele diz ao Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E depois ele ora dizendo, eu oro por eles, os meus discípulos, os que ouviram a minha palavra, os que creram na minha palavra, para que onde eu estou, eles estejam comigo e vejam a minha glória. E que assim como eu sou um contigo, eles também sejam um conosco. Então não existe cristianismo sem céu. Qualquer afirmação e leitura da realidade que não contemple o céu, não é cristã. Segundo, por quê? Porque não existe cristianismo sem céu. Se alguém ensina outra coisa, ensina algo que não pode ser chamado de cristianismo, porque no fim do cristianismo tem um céu. Terceiro, eu creio no céu, porque o céu me fornece sentido na vida. E nesse sentido, o céu é a minha utopia. O céu é o nosso sonho. O céu é o padrão de como todas as coisas deveriam ser. E como serão. E o céu, como realidade distante, não é algo inalcançável. Não é algo apenas para o depois da morte. Não é algo apenas para o futuro. Porque a Bíblia Sagrada diz que o céu começa agora. Porque agora as coisas podem começar a ser como serão. E quando nós olhamos para a nossa esperança futura, ela não é alienadora. Nós não estamos olhando lá para o céu, dizendo, lá está a nossa esperança. Vamos deixar que esse mundo se exploda, porque nós temos uma esperança do céu. Vamos dar de ombros a esta realidade, a esta vida, porque nós vamos para o céu mesmo. Não, isso não é cristão. A nossa esperança do céu, a nossa utopia do céu, a nossa visão do céu é o que nos anima na história. É o que nos motiva a viver na história. É o que nos ensina a viver na história. É o que nos dá o fundamento para a nossa luta na história. É por causa do céu e porque nós sabemos que o céu é um lugar de justiça e paz que nós, na história, nos engajamos nos combates pela justiça e pela paz. É porque o céu é um lugar de amor pleno que na história nós queremos aprender a amar. É porque o céu é o lugar onde todos serão abraçados e redimidos, é que na história nós queremos abraçar e redimir. O céu nos oferece a luz através da qual ou sob a qual nós caminhamos na vida. Quem não tem uma utopia não tem pelo que viver. Quem não tem uma utopia, um horizonte futuro de perfeição, um horizonte futuro que descreve como tudo será, deverá ser e como deveria ser a partir de agora, não tem razão para nada. É isso que Dostoiévski vai dizer quando ele fala: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Quem não tem a utopia do céu não tem padrão para a terra. Tudo pode. Acaba aqui mesmo. Não, a nossa esperança do céu é que nos ensina a viver na terra. Por isso a palavra de Deus diz: olhe para o céu, não olhe para a terra. Por isso é que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 5 da sua segunda carta e diz o seguinte: nós não andamos prestando atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque olhando para a nossa esperança é que somos animados para a vida na terra. E olhando para as coisas que não podem ser vistas com estes olhos físicos é que nós encontramos o padrão de como devemos viver na terra. Por isso é que Jesus ensina-nos a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. 4. Eu creio no céu, meus irmãos, porque o céu me oferece o sentido da vida. O céu me oferece o sentido da vida. O sentido na vida é uma utopia. É a utopia que nos anima a viver na terra. Nós encontramos um sentido na vida, olhando para o céu e vivendo a vida à luz do céu. Mas quando olhamos a vida, nós nos perguntamos: qual é o sentido da vida? Porque nisso, podem vocês me classificar entre os pessimistas, mas se o sentido da vida não está pleno, além da vida, então ela não faz sentido. Então ela não tem sentido. Convenhamos, ou o nosso mundo é o que não era para ser e espera que será o que deve ser, ou ele é uma piada de mau gosto. A vida na terra, sem a esperança do céu, é uma grande piada de mau gosto. A vida na terra sem a esperança do céu é patética. É patética. Não faz sentido um mundo com tanto sofrimento, com tanta injustiça, com tanta privação, com tanta desigualdade, com tantas lágrimas, quanto este mundo. Porque se foi este o mundo que Deus criou, ele é um péssimo criador. Se a vida é isso aqui, Deus é um sádico. É por isso que eu creio no céu e no que a Bíblia diz. Porque Deus olha para esse mundo do jeito que ele é e ele diz: não foi isso que eu criei. Não era para ser assim. E ele olha para essa vida patética e para essa desigualdade, para esses desencontros dos corações humanos, para este sofrimento intenso. E Deus olha para tudo isso e quando ele vê você, e quando ele me vê chorando, de joelhos, dizendo: Deus, por que isso? Deus se coloca ao seu lado e diz: eu também estou chorando. Mas eu lhe fiz uma promessa, um dia tudo isso será redimido, um dia tudo isso será restaurado, um dia tudo isso fará sentido, porque eu lhe prometo o céu. Essa é a minha esperança cristã. Eu creio no céu. 5, eu creio no céu, porque o céu explica o meu coração. E o que é que existe no meu coração? Uma falta. E uma sensação de algo mais, quase insuportáveis. É como se eu soubesse constantemente que existe alguma coisa acima da minha cabeça, mas que eu não consigo pegar. Alguma coisa além do meu limite que eu não consigo entender. Algum prazer que me satisfará plena e absolutamente, mas que eu nunca experimentei. Os teólogos usam uma expressão muito linda para Deus e para o universo de Deus. Os teólogos dizem, os teólogos ortodoxos, da tradição ortodoxa, que a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são como que uma dança eterna, um balé eterno, que anima todas as coisas. Todas as coisas existem por este vento deste balé e dessa dança perfeita de amor que existe entre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A impressão que eu tenho é que nós aqui nessa terra, nós só sentimos o vento da dança. Nós só temos vislumbres momentâneos da música que a Trindade dança. Mas a dança mesmo, nós ainda não entramos nessa roda. Nós ainda não entramos nessa roda. Nós suspeitamos que existe uma beleza que nós nunca vimos. Nós temos saudade de alguma coisa que a gente não sabe o que é. E isso faz parte do coração humano, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. É esta saudade. E é o que diz Santo Agostinho: ansioso bate o meu coração até que possa descansar em ti. Nesta vida, nesta terra, há belezas, há delícias, há prazeres, há possibilidades extraordinárias. E quem me ouve falar pensa que eu não gosto da terra. É porque me ouve há pouco tempo ou talvez esteja ouvindo hoje. Porque se tem uma coisa que eu não quero é ir para o céu, pelo menos por enquanto. Mas no fundo, no fundo, eu tenho que admitir que tudo o que eu sempre quis na vida foi ir para o céu. No fundo, no fundo, eu tenho que admitir que tudo quanto eu experimento de bom nessa vida é apenas o que a Bíblia Sagrada chama na palavra do apóstolo Paulo de primeiros frutos. Primeiros frutos. A vida, aquilo de bom que a gente experimenta na vida é apenas o avant-première do céu. É um gostinho. É um vislumbre. É como se fosse uma forma de Deus nos colocar água na boca pelo que virá. E é natural, não se espante comigo quando eu digo que eu não quero ir para o céu. Agora. É natural. Com 44 anos, um sujeito que quer ir para o céu está doente. Por isso é que Paulo apóstolo, quando ele está no início do ministério dele, ele diz assim, Filipenses capítulo 1. De ambos os lados estou em aperto. Eu não sei se quero estar com vocês, ficar com vocês, ou se eu quero ir para o céu para estar com Cristo. Mas por amor a vocês eu vou ficar por aqui. Ah, muito malandro. Natural. Está começando a vida. Acabou de se converter. Está na curva de subida do seu ministério. Está descobrindo coisas que nunca experimentou. Ainda tem uma projeção de futuro, um universo de possibilidades. Mas aí você folheia as páginas da Bíblia Sagrada e vai encontrar Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. E ele já está bem velhinho agora. E ele diz assim, o Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Se eu estivesse lá, eu diria, que foi, Paulo? Já está pendurando a chuteira? Ele falou, já não. Já, se eu tivesse feito isso lá naquela carta aos Filipenses, no comecinho. Mas agora, depois de tantos naufrágios, depois de tantas chicotadas, tantas perseguições, tantas igrejas plantadas, tanta ministração, tantos jejuns, tantas orações, tantas emoções, eu já estou cansado. Esse corpo está cansado. A minha alma está cansada. Então descansa um pouquinho, Paulo. E começa de novo segunda-feira. Ele diz, não, o meu repouso não é aqui. Resta ainda um repouso para nós. E não é aqui. Está na hora de voltar para casa. E eu sinto que está chegando a minha hora de voltar para casa. E agora sim, eu quero voltar para casa. É assim que a gente vive. A gente vive com os pés aqui nessa terra, desfrutando dos primeiros frutos do céu. E à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos pés vão se desprendendo da terra. E a gente vai começando a desejar o céu. E quanto mais essa bendita esperança se aproxima de nós, os que amamos a vinda do Senhor, quanto mais essa bendita esperança se aproxima de nós, nós vamos dizendo assim, eu sempre desconfiei que isso aqui não era tudo. E eu sempre desejei entrar nessa roda da dança, porque tudo quanto eu experimentei agora foi apenas o vento. Agora é a hora de eu entrar na roda e participar da festa. Eu sempre imaginei como seria a glória. Por enquanto, eu só vislumbro alguns feixes de luz. Paira sobre nós alguma coisa. E essa suspeita é a esperança do céu. Finalmente, eu creio no céu. Porque somente a esperança do céu me garante a vitória sobre a morte. E não há nada que eu odeie mais do que a morte. Eu odeio a morte. Eu odeio a morte. A morte não é bela. Jamais foi bela. Jamais será bela. A Bíblia Sagrada diz para nós que a morte é o nosso inimigo. E dos nossos inimigos é o último que será vencido. A morte não é amiga, é inimiga. Essa coisa de que a morte não é morte, é só rito de passagem. Não, a morte é medonha. A morte é grotesca. A morte é nojenta. A morte é odiável. A morte é intrusa. A morte é morte. A morte é causa de dor, de lágrima, de sofrimento. A morte nos arranca pedaços. Não é possível dourar a morte. Quando alguém diz assim, ah, pastor, e aquele versículo que diz assim, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. É uma questão de tradução. O que é precioso, custa caro. Não é? Então que tal traduzir assim? Custa caro para Deus quando um dos seus santos morre. Que tal traduzir assim? É um preço muito elevado para Deus. Ter que admitir e conviver e enxergar a morte dos seus santos. Custa muito para Deus. Para falar a verdade, custou muito mesmo, custou o filho dele. Porque foi necessária a morte do filho dele para que a morte fosse vencida. Por isso é que nós cremos no céu. E Paulo apóstolo escreve para nós as seguintes palavras com as quais eu encerro. Havia uma lenda, um debate, uma discussão na igreja de Corinto que dizia que Cristo não havia ressuscitado. Então Paulo apóstolo escreve dizendo, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que Cristo ressuscitou e que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele os primeiros frutos ou as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso. Parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Nós esperamos a ressurreição. É a ressurreição a nossa vitória sobre a morte. Se acaba aqui, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa vida é uma piada, esse mundo é patético, isso aqui é uma brincadeira de mau gosto, não existe nada além disso aqui, não existe nada que dê sentido a isso aqui, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas, se Cristo ressuscitou, se há um reino eterno, se há um céu, se há uma esperança, se há uma outra dimensão de existência, além dessa daqui, então aí está a nossa esperança. E nós esperamos o dia em que cantaremos juntamente com Cristo, quando o nosso corpo mortal for revestido de imortalidade. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Amém, irmãos? Eu espero que eu seja um desses nem todos aqui. Nem todos dormiremos. Mas todos nós seremos transformados. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Num piscar de olhos. Ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita e é a nossa promessa e a nossa esperança. A morte foi destruída pela vitória. E nesse dia cantaremos, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é, não será, jamais será inútil. Nós temos uma esperança, a esperança da ressurreição e da vitória sobre a morte. Sim, eu creio no céu. Eu espero o céu. O céu faz parte da minha esperança cristã. É no céu que eu vou dançar a dança da roda, de mãos dadas com a Santíssima Trindade, que finalmente conhecerei em plenitude. E cantarei dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Eu estou vivo, ressurreto, pelo meu Deus que me trouxe para o céu. Eu não poderia terminar essa noite sem lhe fazer o convite mais elementar da história cristã. Quem quer ir para o céu? O caminho é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ande em mim e comigo. Eu sou a verdade. E andando comigo, você vai experimentar a vida. E a vida compartilhada com você, que eu tenho, porque eu já venci a morte, ela vai ser para você como uma luz, que vai brilhando mais e mais, até que seja dia perfeito. Porque a palavra de Deus nos diz: o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o dia clarear e o dia se tornar perfeito. Deixe Jesus segurar a sua mão, segure na mão de Jesus e caminhe pela terra, rumo ao céu. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o único Deus que pode levar você para o céu. Que Ele nos abençoe. E se porventura Jesus vier antes de dormirmos, que Ele nos encontre a meio caminho do céu. Amém, amém e amém. Vamos orar. Eu quero fazer um apelo hoje à noite diferente. Quero convidar aqui à frente aqueles que virão dizer assim: eu quero essa esperança da vitória sobre a morte. Eu quero perder o medo da morte. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Já aviso logo, eu não vou atender o meu apelo, porque eu não tenho medo de morrer. Quando eu falo assim que eu não quero ir para o céu, tem gente que vem para mim depois do culto e fala: pastor, o senhor não precisa ter medo de morrer. Eu falo: eu não tenho medo de morrer, eu só não quero morrer. É diferente. Não querer morrer é uma coisa, ter medo de morrer é outra coisa. Mas eu sei que tem muita gente que tem medo de morrer. Tem muita gente com medo de viver e que não vive em plenitude porque tem medo de morrer. Principalmente quando a morte passa muito perto, ela deixa sua sombra e a vida fica realmente sombria e a gente perde a alegria de viver. Então eu queria que você viesse aqui à frente e dissesse: eu quero essa esperança da vitória sobre a morte. Eu não quero viver com medo de morrer. Eu quero me agarrar a essa promessa, a essa esperança e viver essa esperança que Jesus me dá. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Deus abençoe você. Pode sair e vir para cá. Perca o medo de morrer e ganhe a alegria de viver. Em nome de Jesus, pode sair e vir para cá. Pode cantar festa, então vamos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Cristo também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Há uma expressão cristã muito linda que diz: a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Deus. O Filho de Deus participou de nossa condição humana, teve carne e sangue, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por essa bendita esperança, por essas verdades da tua palavra, e te pedimos que o teu Espírito Santo traduza isso à nossa consciência, ao nosso entendimento, e aprofunde isso em os nossos corações. Dá-nos essa esperança, dá-nos essa alegria, e dá àqueles que estão escravizados pelo medo da morte, estão escravizados, confusos a respeito da vida, estão escravizados pela sombra da morte, dá a eles todos, dá a esses todos a liberdade que há no nome do teu Filho, que com sua morte venceu a morte, que com sua morte arrancou da morte o seu aguilhão, o seu poder. Pai, nós te pedimos, dá-nos amor pela vida, dá-nos alegria em viver. Dá-nos, Senhor, um coração seguro, um coração em paz. E especialmente visita aqueles entre nós que choram os seus mortos. Lembra a cada um deles que apenas dorme e que nós nos encontraremos no dia da ressurreição. Grava esta esperança em os nossos corações. Ensina-nos a respeito do teu céu. E dá-nos, ó Pai, mais e mais dos primeiros frutos deste céu. Aprofunda em nós a experiência da vida que o teu Espírito pode compartilhar conosco e soprar sobre nós. Aprofunda em nós, Senhor, a vida. Dá-nos mais vida, agora, desde já. Nós te pedimos, Pai, estes que aqui estão e te buscam, encontra-os, coloca-os no caminho da vida, retira-os dos caminhos da morte, para que te conheçam, para que te encontrem, para que te desfrutem, para que desfrutem a vida contigo. Nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que sofrem as agonias nesse mundo tão sombrio. Mas nós nos alegramos na nossa esperança que os sofrimentos que passamos aqui não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada na vitória que teu Filho conquistou para todos nós. Toma-nos pela mão e leva-nos, ó Pai, cheios do teu Espírito Santo, plenos da tua paz que excede todo entendimento, transbordando do teu amor de Pai, experimentando a alegria do teu Espírito Santo, para vivermos para a glória do teu nome, hoje e para todo sempre. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Só queria dar um testemunho de algo que me anima, e eu só não preciso mais escrever na contracapa da minha Bíblia, porque durante muito tempo esteve escrito. E eu vou escrever para você no boletim de domingo que vem. Eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, que quando no domingo da ressurreição o selo do absoluto romano foi rompido pela erupção da vida de Cristo, ficou definido, decretado para todo sempre, que não apenas a morte estava vencida, mas todos os agentes promotores e mantenedores da morte tinham seus dias contados em nome da vida. Essa é a nossa esperança cristã. Nós esperamos o dia quando desfrutaremos dessa vitória sobre a morte. E enquanto esse dia não vem, nós vivemos lutando contra todas as forças da morte, contra todos os agentes promotores da morte, contra todas as forças mantenedoras da morte, em nome da vida do Cristo ressurreto. Que seja assim, que seja essa a nossa esperança e que seja essa a nossa experiência enquanto andamos por essa história. Que Deus nos leve assim, amém.